dia, 11 horas e 6 minutos, essa troca de estúdio é um pouquinho mais demorada, tem dias que é mais rápida, tem dias que é demorada, por isso que essa trilha ficou, mas a trilha é bonitinha, né? Não precisa a gente se apavorar. Como sempre, neste horário das 11 ao meio-dia, um assunto para a gente debater com você no Temática Painel. Sempre para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed. 17 graus a temperatura, 11 horas e 7 minutos. Nosso assunto hoje vai ser sobre os motoristas no Brasil, sobre o trânsito, sobre as leis que a gente tem ouvido falar que podem mudar, dentre elas, a proposta aí pelo atual presidente da República, Jair Bolsonaro, algumas modificações nos pontos da carteira de motorista, que, segundo ele, seria melhor aumentar a pontuação da CNH de 20 para 40 pontos para que haja suspensão. Hoje, a pessoa atingindo 20 pontos, a carteira é suspensa. A ideia de Bolsonaro é aumentar de 20 para 40. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? E também a validade, que até então é de 5, passaria a valer para renovar a cada 10 anos. Imagina você, a cada 10 anos, você não fazer nenhuma reciclagem. Por isso, esse será o nosso assunto com vocês, nossos convidados, aqui no painel desta quarta-feira. Conosco aqui o Carlos Beraldo, ele que está presente na nossa vida, falando de trânsito, desde que eu entrei na São Francisco. Beraldo, você está na Secretaria de Trânsito, já passou por vários setores na Secretaria, atualmente até, eu vou te reapresentar, porque a última vez que tu vim aqui, tu eras o coordenador ali do Departamento de
Escola Pública.
Qual a sua posição atualmente? Tu é o próprio próximo secretário, Beraldo? Bom dia.
Bom dia, Rose, a ti e a teus ouvintes, né? Um prazer imenso estar retornando a essa casa, né? Na realidade, eu estou dentro da secretaria, como, né, na minha origem, né, como fiscal de trânsito e transportes. Né, já estou há quase três anos, né, representando o município também junto ao Conselho Estadual, né, o CETRAN. Então, a gente está nessa lida de trânsito aí praticamente há 20 anos, né? Então, a gente já viu alguma desde... Eu sou da segunda turma de fiscalização de trânsito do município, de que começou em 98, né? E eu ingressei nos quadros da Codeca, na época, né? Dos azuizinhos, em 99, né? Então, a gente está dentro desse trabalho, né? E, graças a Deus, né, me foi oportunizado, né, de participar de vários setores dentro da nossa secretaria, né, que, graças a Deus, engrandeceu um pouco, né, o conhecimento. E a gente está, né, na função de auxiliar, né, onde puder.
Bom, quando eu falo em trânsito, me vem à cabeça exatamente o Beraldo, porque ele entende tudo e mais um pouco, até porque o Beraldo é uma das poucas pessoas que eu conheço em sua profissão que vive se reciclando, né, Beraldo? Você participa de muitos eventos. Ontem, por exemplo, foi a Porto Alegre, depois a gente conversa mais sobre isso. E o Beraldo tem essa a proximidade agora mais ainda com essas leis de trânsito, né, Beraldo? E a gente traz hoje esse assunto. Deve estar chegando dentro de instantes o Jovir Bertotti, ele que é lá da CFC Santo Antônio e também faz parte do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores. Porque se formar condutor hoje, talvez seja mais importante do que se formar médicos, né, Beraldo?
Eu digo assim, cada um na sua especialidade e tem a sua importância, né?
Sem dúvida.
Não adianta...
É que hoje o trânsito mata tanto que a gente vê que se formar condutores hoje é algo...
É uma missão.
Missão, é verdade.
É uma missão grande, né? Não adianta. Eu continuo com esse pensamento desde 2011 para cá, quando foi instalada, né? O Brasil é um país signatário, né, da ONU, com a década de ação. E eu não tenho como compactuar que no Brasil se fala em mais de 40 mil mortes por ano no trânsito. Eu digo assim, não é mortes, é perdas no trânsito. Uhum. Né? Então, eu não posso trabalhar com essa ideia de que morrer no trânsito é normal. O que a gente está vendo aí que está acontecendo, né, é uma coisa muito longe da normalidade. Então, a gente tem que trabalhar em cima disso. E a formação, eu não tive, eu estou com quase 62 anos, na minha época dos 18 anos, 19, quando eu fui fazer minha primeira carteira de habilitação, eu não tive essa oportunidade que hoje os alunos têm, os pretendentes de habilitação.
Eu faço parte dessa geração.
Eu fui lá na livraria, que tinha livraria Ramos, na época, e a Saldanha. Tu comprava um livrinho, decorava aquilo lá, ia lá na Polícia Civil, fazia a prova. Ó, no dia seguinte veio o pessoal de Porto Alegre, os inspetores. Se tu quiser fazer habilitação, só não vem dirigindo, senão tu roda. E eu era motorista. Então, quer dizer, sem qualquer qualificação. Hoje, apesar de ser controversa, essa carga horária de 50 horas e tudo, mas as pessoas têm a noção das coisas, pelo menos o que, que pode e o que, que não pode. Então, hoje, nessa safra que eu digo de 98, 99, quando veio o novo Código de Trânsito, as pessoas não, que tiraram a habilitação, e as que renovaram já também, que teve aquela atualização forçada para todo mundo, muitas coisas eles não podem dizer, ah, eu não sabia. Eles sabem, apenas não cumprem a legislação. Então é bem diferente a coisa, né?
Sem dúvida. Agora, Beraldo, para você que tem esta interação com o motorista, com o trânsito, com as leis, com uma secretaria que é de extrema importância dentro de qualquer cidade, seja ela de médio ou grande porte, secretaria de trânsito é algo que cada vez mais ganha mais espaço na comunidade. Como é que você está vendo essas modificações que podem ser concretizadas? Por enquanto é a ideia da gestão, né, do presidente Bolsonaro, mas provavelmente surgirá aí um projeto de lei, alguma coisa para modificar.
Segundo as informações que a gente ouve aí nos meios de comunicação, nas redes sociais, enfim, existe uma ideia, uma intenção da Presidência da República em mandar, né, através do Ministério da Infraestrutura, agora que o trânsito está afeto a essa pasta, né, um projeto de lei que dentro daquilo que se está, né, sinalizando, seria a prorrogação da validade dos exames médicos, né, por 10 anos, e seria a ideia de passar para de 20 para 40 pontos, no caso, a suspensão do direito de dirigir. Eu vejo com certa, né, assim, uma certa desconfiança em algumas coisas.
E até preocupação, né?
Mais preocupação do que qualquer outra coisa. Porque hoje nós temos artifícios, tá, que dão algumas prerrogativas, principalmente para os motoristas profissionais, que seriam os considerados categoria C, D e E. Que o Rio Grande do Sul está a ponto de, daqui a poucos dias, eu até posso dizer, de ser implantado aquela reciclagem preventiva para esses motoristas, que quem atingir 14 pontos no período de um ano. O Rio Grande do Sul vai ser um estado pioneiro nessa nova formatação que está amparada numa lei anterior, né? Então ele vai implantar. Então, se nós vemos que já existe a lei, não o Rio Grande do Sul, a lei nacional, dá 14 pontos para esses motoristas, mais 40, poxa vida, a pessoa vai ter um lastro de 54 pontos para perder a carteira no ano. Eu digo, nós estamos abrindo as portas para o morticínio. Porque as pessoas que passam infração de trânsito, os teus ouvintes podem até não entenderem o que eu vou dizer, mas a infração de trânsito, ninguém está livre dela. Seja cidadão normal ou qualquer agente da autoridade de trânsito, todo mundo está passível de cometer uma infração.
Claro.
Agora, essas é uma situação. Agora, o quanto mais, aquele que é um quanto mais infrator de excesso de velocidade, nas lombadas, nos radares, forçar ultrapassagens, enfim, várias situações dessas, eu vou dar um lastro muito grande. E esse é um condutor em potencial de risco. É esse que me faz acontecer a acidentabilidade, aumentar ela. Então eu não vejo assim, tem que fazer um estudo bem mais aprofundado, né? Não é simplesmente favorecer, eu estou favorecendo a indústria do infrator. aquela pessoa que não se cuida com 20, ele vai se preocupar muito menos com 40, porque agora, a margem é grande.
Agora, Beraldo, qual seria, eu ainda não achei nenhum site que justifique essa ideia do presidente Bolsonaro, mas a gente lê muito aqui, por exemplo, o doutor Ricardo Hegler, ele é diretor científico da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, ele diz que dobrar o limite da CNH para 40 pontos é um tiro no pé. Na opinião dele, os acidentes de trânsito estão entre as maiores causas de morte no Brasil, né? E a gente já sabe disso. E a maior parte dos acidentes são causados por infrações. Então, veja bem que todas as pessoas que estão ligadas diretamente ao trânsito, mais ou menos têm essa ideia formatada. Por que essa ideia de essas mudanças que vão talvez prejudicar, sim, não só o trânsito, mas o condutor, como no modo geral?
E eu vejo assim, esse limitador de 20 pontos, ele tem um fator muito importante de redução de velocidade, principalmente nas rodovias. Ele é um inibidor do motorista infrator. Uhum. Porque ele sabe que com 20 pontos ele vai sofrer algumas sanções. Então, quer dizer, por si só os 20 pontos já é um sinal de alerta para as pessoas. Se eu abrir mão desses 20 e passar para 40, as pessoas vão ficar mais tranquilas. Não, eu ainda tenho uma margem.
Eu ainda tenho mais 20.
Eu tenho mais 20 ainda. Uhum. Então, quer dizer, se eu já não me preocupo com os 20, imagina com 40. Então, eu acho que nós temos, talvez, não seria o fato de aumentar. Nós já vamos ter os 14 pontos, mais os 20. Eu acho que, quem sabe, pelo que a gente ouve as notícias aí, o presidente da República, ele fala em algumas infrações que não deveriam ter nem pontuação. Porque são infrações, entre aspas, bestas, né?
Como, por exemplo, sei lá, estacionar em local proibido.
Mas eu acho que isso
é uma infração
mesmo. Exato. Mas tem que olhar um contexto. Para ti pode ser, mas para o coletivo, não. Mas eu vejo assim, quem sabe um código de trânsito, uma revisão nesses 20 anos do Código de Trânsito, fazer uma nova revisão, quem sabe adequar as infrações, que realmente existe uma distorção em alguma, umas são severas demais e outras são brandas. Uhum. Existe uma inversão até de potencialidade entre as infrações, quem sabe rever. Agora, eu não vejo com bons olhos esse aumento dos 40. Eu estou dizendo, nós estamos abrindo margem para aumentar a acidentabilidade.
E olha que o Brasil tem muitos técnicos, né? Muitos estudiosos do trânsito, provavelmente vai causar aí um grande diálogo, como já está se falando agora, né?
Eu vejo assim, ó, se fala muito em trânsito, mas às vezes se fala sem conhecimento de causa também.
Uhum.
Né? Como aquela polêmica que saiu há pouco tempo atrás, né? Vamos tirar todos os pardais, os radares das rodovias, né? Não, isso aí não se pode dizer, pode-se refazer um estudo, uma readequação de locais, alguma coisa. Agora, não retirar. Que o maior índice de infrações que tem hoje é por excesso de velocidade.
Sim, ainda, né?
Né? E não adianta, nós temos que, aí eu tenho que, mais do que tudo, respeitar não só a educação no trânsito, a parte da engenharia. O meu carro, ele tem um potencial enorme de velocidade.
Uhum.
Mas as estradas nossas, as estradas brasileiras, a grande maioria delas, elas não são adequadas para suportar determinadas velocidades. Então, existe essa parte, eu tenho que respeitar muito a parte da engenharia. O laudo técnico da pista. Não adianta eu ter um carro que anda a 200 por hora se a pista não me dá condições de fazer isso.
E que essa é a nossa realidade, né?
É a nossa realidade. É sempre menor custo.
Ainda mais aqui em Caxias do Sul, que as estradas... não existe uma autoestrada, não sei aqui em Caxias, por exemplo, as perimetrais, e que ainda assim tem que se manter 60 quilômetros no máximo,
em alguns,
né?
Trechos, né? O máximo da perimetral nossa aqui em Caxias é 60, porque os estudos técnicos apontam que o limitador é isso.
Uhum.
Então não adianta, né? No momento de um sinistro, né? Ali, Se tu tiver a mais, tu compromete toda a segurança da via, né? Claro. Os usuários e tudo. Então, eu vejo assim, nada vem por acaso, tudo é baseado no estudo. Se achar que os pardais estão nas rodovias em lugares impróprios, que se refaça um estudo agora, não retirar.
Agora, os pardais têm ajudado, e eu sou prova disso. Às vezes a gente passa e ninguém, como tu falaste mesmo, ninguém está livre de multa. A partir do momento que tu é multado uma vez, tu já começa a ficar mais atencioso, né? Sim. Tu já começa a dizer, não, aqui tem, agora eu vou. Então é uma coisa que não adianta, se não dói no bolso, Beraldo, não adianta que o cidadão não se atém.
Nós temos que ter, o ser humano é uma engenhoca interessante, né? Mas ele tem que, nós principalmente os órgãos fiscalizadores, tu tem que dar a impressão para as pessoas que ela está sendo fiscalizada. Porque no momento que eu achar que eu não estou sendo fiscalizado, começa o desleixo. Então, quer dizer, nós temos que estar sempre sendo com aquela sensação de estar vigiados. Eu tenho, aqui em Caxias tem um exemplo muito claro, né, da Polícia Rodoviária Federal. Há muitos anos atrás, a BR-116 era um Deus nos acuda. Era aquilo lá, era uma terra sem lei mesmo. Quando a Polícia Rodoviária Federal implantou um sistema de monitoramento da via com radares, ações educativas também, mas enfim, ela começou a trabalhar mais em cima e limitou dentro desse perímetro urbano da BR-116 em 60 km por hora, a mortalidade caiu assim ao extremo. Porque o pessoal, bah, eles estão ali. Eles podiam não estar, mas a sensação que eles estavam lá fez a pessoa inibir a velocidade. Então, é essa, nós temos que estar sendo fiscalizados. E eu digo assim, quando a gente... Por que a pessoa, quando sai da sua cidade de origem, ela vai para uma cidade que ela não conhece muito, ela zela, ela se cuida demais.
Porque ela não conhece o espaço direito, se ela presta atenção na sinalização.
E por que no seu habitat, que é o seu reduto, ela não respeita?
É verdade.
Então é essa situação, né? Mas
além da modificação da pontuação, Beraldo, ele também prevê a modificação na validade. Hoje nós temos uma carteira válida, que a cada 5 anos nós temos que fazer uma renovação. Acho também, e isso é uma opinião pessoal, acho que essa revalidação é muito simples. Né? Eu acho que a nossa revalidação deveria ter algo a mais para ver se realmente, porque não é que nem todo mundo sabe dirigir, mas às vezes eu acho que nós deveríamos ter testes que pudessem medir melhor as nossas aptidões, porque a cada 5 anos elas podem falhar. Hoje em dia tu faz o quê? Um exame de olhos, né? Lá da tua visão. E deu. Paga ali a taxa e renova a carteira.
Se tu não exerce atividade remunerada, tu não faz nem o psicotécnico e pronto, né? Então, eu vejo essa falha aí.
Hoje, a cada 5 anos, ele quer puxar para a cada 10 anos. Qual é o lado positivo disso?
Eu vejo assim, se for para estender esse prazo para 10 anos, eu acredito que na parte da renovação tem que haver modificações na formação e na atualização. A lei muda muito. E as pessoas, às vezes, não estão a par das mudanças. E outra, o exame de saúde, essa parte da renovação também, eu acho que tem que ser modificada, tem que ser um pouco mais rígida, porque em 10 anos, quantas transformações as pessoas... Quanto estresse ela sofre durante 10 anos por crises econômicas, desemprego, enfim, uma série de doenças e tudo. E eu vou ficar 10 anos.
Sim.
Aí, claro, se cai em cima daquela ideia do custo da CNH. Bom, mas é uma discussão. É uma discussão que tem que ser aberta. Eu concordo. Agora, eu acho que nós temos, a cada período, nós temos que sofrer uma atualização. Tanto de legislação, passar limpo pelo menos as principais alterações, porque tem gente que não sabe essa história, aquela velha e surrada história do celular ainda. né?
Saber, mas, todo mundo sabe, né, Veraldo? O problema é colocar em prática nisso.
Só que eles pensam que ainda continua aquela infraçãozinha de 4 pontos lá e deu. Não, hoje é gravíssima, é 7 pontos.
7 pontos, a infração gravíssima e multa
quase 300 reais, 290 e poucos reais.
300 reais, ou
e
seja, né?
E a pessoa,
né,
que é habituada, que já faz parte do dia a dia o celular, 3 multas, 3 infrações de trânsito.
Teve um mês, suspensa.
Já foi. Aí vinha os prazos de suspensão e tudo. Então, né, é uma situação. Eu acho que essa prorrogação por 10 anos tem que ser muito bem avaliada. Se quiser fazer até os 50 anos, que era a ideia, fazer. Mas tem que reavaliar o contexto da renovação. Não é só simplesmente ir no centro de formação, fazer um exame de vista e estar renovado. Eu acho que tem que ter algumas coisas a mais.
Talvez aí, nesse nosso bate-papo, Beraldo, me ocorreu agora. Eu acho que oficinas, palestras, eu sempre vejo com bons olhos, porque sempre numa palestra, numa explanação de um técnico, de um estudioso, a gente sai de lá renovado. Então, talvez, mas tem que ser obrigatório, não pode ser opcional. A gente, quando renovar a carteira, tem que passar por um workshop no trânsito. E aí tu traz vários assuntos no teu cotidiano. Sei lá, põe 2 dias, passou pelo workshop, vai fazer o exame de olhos, pronto, renovou a carteira, mas tem que passar por esse workshop.
Só que aí também nós temos uma outra situação também, que hoje, em virtude da como é que eu vou dizer assim, principalmente a parte da informática, que eu digo, né? Sim. Essa parte, né?
A tecnologia,
ela em muitos casos, na maioria dos casos, ela é excelente, mas em alguns casos eu vejo também não muito bem.
Uhum.
Porque eu posso fazer um curso de reciclagem e EAD.
Não, mas aí tem que ficar bem claro. Para renovar a carteira, vai ter que passar... É sala de aula mesmo?
Não, é isso. Uma atualização.
É uma atualização.
Eu também sou a favor desse ponto.
E não tem EAD, não tem informática, não tem nada.
Tem que ser presencial, porque não adianta, por mais que a pessoa vá ler o código de trânsito, ela lê sozinha. Num grupo, numa sala de aula, por exemplo...
Óbvio.
Tá, vai ter a discussão. Bah, mas isso aqui eu não entendi direito. Fomenta a discussão e aí que sai o ganho. Então, eu vejo assim, se pode fazer, mas tem que ajustar a formação que eu digo.
Aí é que está, às vezes, a impressão, Beraldo, que as pessoas e projetos que surgem nesse país não é para melhoria do profissional como um todo. É para cumprir metas, cumprir calendário e, diga-se de passagem...
E facilitar.
Eu acho que não tem o porquê a gente não... E não é aqui, a gente não está dizendo de piorar a validade da carteira, não é isso. Eu acho que junto com a validade, a gente tem que demonstrar que ainda está interagindo com o trânsito como um todo.
Não, ninguém é contra, muito pelo menos, o fato é, porque tem pessoas que vão dizer, claro, vocês querem arrecadar dinheiro. Não é isso.
Até porque esse workshop não se pagaria nada.
Tá. Há instrumentos, isso aí é uma discussão, claro, é enorme isso aí, mas poderá ser subsidiado até pela verba do FUNSET, lá em Brasília.
Cada cidade tem a sua secretaria de trânsito, né, que pode designar, entendeu, pessoas que possam...
E como é a nível federal, mas eu digo assim, existe verba específica para educação para o trânsito lá contingenciada, são milhões e milhões de reais que tem lá. Então, se poderia fazer algum trabalho em cima disso. Então, eu acho que assim... Quer prorrogar, mas tem que ter alguma coisa no meio, porque é
embasado, né?
Tem que ter, não é só simplesmente dar como eles dizem, um canetaço e vão de 5 para 10. Tem as pessoas temporariamente que ficam encostadas na Previdência, por exemplo.
E, né, que tem uma carteira de motorista em mãos.
As pessoas que, por algum motivo ou outro aí, sofrem uma depressão. Né? Então, quer dizer, são várias situações e eu dou uma margem de 10 anos. Ele não compromete o trânsito nesses 10 anos? Então, quer dizer, é perigoso chegar nisso. É perigoso, eu digo. Mas tem que ser, eu digo assim, a melhor maneira não é simplesmente botar num canetaço. É sentar com técnicos especialistas na área. A Abramet é uma referência enorme. E nós temos hoje, tá? Hoje, as pessoas que estão se envolvendo no Denatran são pessoas da área do trânsito. Então, acho que eles têm um peso muito grande. Nós temos o coordenador do fator humano em Brasília hoje, é uma pessoa extraordinária. Nós tivemos aqui na oportunidade de trazer ele para Caxias há 3 anos atrás, o Francisco Garonci.
Uhum.
Ele, num seminário que nós fizemos lá na Secretaria dos Transportes, aqui aberta, vocês estavam até aqui,
sim,
né?
Na
abertura. Isso. E o Garonci veio a Caxias do Sul e ele já falava, então, sobre a formação do condutor também. Então, quer dizer, tudo isso, essas pessoas aí vamos analisar. Não é um projeto que sai, se a presidência da República vai mandar hoje, amanhã tem que estar aprovado. Não, eu concordo. Vamos puxar a discussão. Agora, vamos embasar, né, os procedimentos.
E tem que ser muito bem embasado, porque não adianta um país como o Brasil, que tem a péssima cultura de tratar o problema. A gente não previne.
Não,
né? E essas modificações no trânsito, elas teriam que vir justamente para prevenir esses acidentes. E parece que a coisa não sai, não está andando para frente. Com essas modificações trazidas pelo presidente Bolsonaro, a ideia que se tem, num geral, visto do jeito que está o trânsito hoje, que a gente está regredindo no trânsito também.
Eu tenho medo, eu estou dizendo assim, nós estamos nessa situação dos 40 pontos, eu sou bem radical até. Eu tenho a impressão que nós estamos abrindo um caminho muito perigoso.
Uhum. 11 horas e 32 minutos, conosco o Carlos Beraldo, da Secretaria de Trânsito aqui de Caxias do Sul, falando sobre essas prováveis modificações que são sugeridas pelo presidente Bolsonaro, aumentando a pontuação na CNH de 20 para 40, para que haja suspensão, e também modificações na validade. Algumas outras modificações também foram sugeridas ao longo deste ano já, que a gente conversa depois dos comerciais com o Carlos Beraldo. É um minutinho e já voltamos.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.